Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Deus é bom, amém? Sua presença é maravilhosa. Aleluia. Ele sempre nos surpreende. Glória a Deus. Um pouco antes de começar, eu estava conversando ali com o Carlos Diácono, e ele perguntando como eu queria que colocasse as coisas aqui, onde é que eu colocava a cadeira. Não que eu seja detalhista, mas só precisa tudo estar no seu devido lugar. E eu falei para ele que eu não queria aquela caixinha com lenços. Não põe aquela caixinha não, que eu acho mó feio, fica lá em cima. Eu nem uso mesmo. Tá aqui, ó. Precisando agora. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Salmo, capítulo 18. Aleluia. Deus é bom. Sabe, nós estamos em um tempo em que a gente vê o mundo muito confuso. As pessoas sem saber exatamente no que acreditar, sem saber exatamente quem ouvir e quem tem que falar, sem saber exatamente realmente o que dizer. A ciência se contradizendo, assunto de várias formas. Aquilo que antes parecia ser um único problema, ele passou a revelar vários outros problemas. De fato, o mundo ele anda em trevas. As pessoas sem saber exatamente como conduzir a sua vida, sem saber que decisão tomar, de repente se vendo diante de grandes dilemas, desesperados por não saber como se conduzir ou o que vai ser do seu dia amanhã. Só que essas coisas que a gente vê, que a gente vê acontecendo aí, elas não são de hoje. Obrigado. Elas sempre foram assim. Desde que Adão caiu, as coisas estão assim. As pessoas não sabem exatamente como conduzir a sua vida. Algumas coisas quando acontecem, como essas que estão acontecendo, que é com muita gente no mundo todo, como eu já falei em algumas outras situações, nós temos a empatia, nós compreendemos o que está acontecendo com as outras pessoas, porque ou está acontecendo com a gente ou com alguém muito próximo. Mas essas coisas sempre estiveram aí desse jeito. Se você parar para pensar, desde que você se entende por gente, escutamos é, o mundo está em crise. É o fim do mundo. A verdade, desde os apóstolos, eles já viviam aqueles dias como se fossem os últimos dias. Como as coisas estavam acontecendo, como o mundo estava mudando, as pessoas completamente desesperadas, sem saber que rumo tomar. E por que isso acontece? Porque muitas, ou na maioria das vezes, sempre, quando não temos Jesus, quando não temos a Deus, nós não sabemos que rumo tomar. Na verdade, algumas coisas nos distraem para não percebermos o que realmente necessitamos. E eu entendo que existem duas situações... Baixa um pouquinho o retorno, por favor. Eu entendo que existem duas situações que fazem com que o homem possa cair em si e perceber realmente o que está faltando para ele. É quando as necessidades mais básicas eventualmente vêm a faltar, ou quando temos tudo. E parece ser uma coisa meio sem sentido, mas se você parar para pensar, alguém que está necessitando de algo, por exemplo, de cura, ele vai buscar isso, ele vai buscar nos médicos, ele vai buscar, pode baixar mais, ele vai buscar de várias formas resolver isso, e de algum modo ele vai consagrar a vida dele em torno disso. Da busca pela cura. É assim também para pagar os boletos que vencem no começo do mês, para pagar o aluguel, para bater a meta da empresa. E essas coisas, na verdade, elas são verdadeiras ações para aquilo que é essencial para a vida. Na verdade, é comum quando as coisas estão faltando, a gente recorrer de alguma forma a recursos, e quando percebemos que esses recursos não são suficientes ou eles não existem, nós clamamos a Deus. Mas até mesmo, quando clamamos a Deus, nós não estamos nos dando conta do que realmente está faltando para nós, a não ser aquilo que necessitamos naquele momento. É assim também, eu vou falar sobre alguém que trabalhou a vida toda, ou trabalhou um pouco na vida e de repente conquistou tudo. Ele tem dinheiro, ele tem recursos e ele vê que todas as possibilidades lhe são válidas. E ele percebe que aquilo em si realmente não é nada. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê pessoas improváveis fazendo sucesso. E ao mesmo tempo que essas pessoas sobem e elas ficam maravilhadas com aquele sucesso, em serem conhecidas, a gente vê a sua vida sendo exposta e vemos os conflitos que essas pessoas passam em ter a sua vida completamente exposta e todo aquele sucesso e não saber exatamente o que fazer da sua vida dali para frente. Elas entram em depressão. Quando não, tentam se matar. Quando não, conseguem. Por quê? Porque, de fato, tudo que existe no mundo não é o suficiente para preencher o vazio que existe no ser humano. Às vezes, e muito às vezes, dentro da igreja, estamos vivendo assim, com um vazio. Buscando suprir algo que necessitamos, e quando temos aquilo, a gente meio que vai levando as coisas no automático, mas sem ter uma comunhão real e verdadeira com Deus. Amém? Salmo capítulo 18, versículo 28, Davi diz: sim, tu acendes a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas. Amém? Você pode pensar, mas eu sou crente, eu sou nascido de novo, sou nova criatura, o Espírito Santo habita em mim, a sua luz está em mim, e a Bíblia também diz, e a gente entende, a gente sabe que a luz, ela não pode conviver com as trevas. Como é que você está dizendo que eu não sei exatamente o que estou vivendo, e que Deus ainda vai iluminar em mim e vai remover as minhas trevas? Sabe, existe verdades que muitas vezes nós meditamos de uma forma superficial, tem mais de 30, vou falar 30 só para ser legal, e a lâmpada também fluorescente. E eu pensei, como é que o espírito do homem vai iluminar a Deus? Porque é a lâmpada que ilumina. Só que estudando um pouco, entendendo como as coisas funcionavam naquele tempo, e que tipo de lâmpada estava sendo falada aqui, eu descobri que essa lâmpada, ela era uma lâmpada muito parecida com a lâmpada de Aladim. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas eu acredito que todo mundo já viu de alguma forma, num desenho, num filme, a lâmpada de Aladim. Ela parece um bule, meio esticado assim, tem um bico. Amém? A lâmpada, nessa época que eles usavam, ela não tinha a tampa. E eles enchiam de azeite e colocava um pavio, que eu não sei qual o material, que ficava para fora desse bico. Esse pavio, ele encharcava de azeite, ele tacava fogo no bico e aquilo ali ia queimando. Ele aquecia o ambiente, iluminava o ambiente e trazia aroma. As lâmpadas de hoje não têm essa chiqueza de trazer o aroma. A gente traz de outras formas, né? Então, é dessa lâmpada que está falando aqui. De fato, a lâmpada em si, ela não tem luz. Ela não ilumina. As lâmpadas comuns que tinham na casa de todo mundo naquela época, elas eram de fato de barro. Ou seja, um vaso de barro, com azeite e um pavio, que se colocava fogo. Amém? Então o espírito do homem é esse vaso que Deus usa para nos iluminar. Aleluia! O azeite é o Espírito Santo de Deus. O fogo, a gente vai ouvir agora sobre o que é esse fogo. As lâmpadas de hoje, elas não são muito diferentes disso. Elas têm um princípio um pouco parecido. É um vaso de vidro, geralmente, ou de plástico, alguma coisa assim, aonde dentro tem um fio desencapado, vou falar fio para a gente entender de uma forma mais simples, aonde passa uma corrente elétrica que gera um pouco de luz. Aquele vaso de vidro, o recipiente de vidro, ele serve para propagar essa luz. Hoje em dia as lâmpadas são tão sofisticadas que a gente tem lâmpadas de várias formas. Aqui mesmo a gente vê isso. Nós temos um tipo de lâmpada aqui no salão, temos um tipo de lâmpada aqui nas paredes, temos outro tipo de lâmpada aqui fazendo o cenário. Seja como nós queremos iluminar, nós escolhemos o tipo de lâmpada. Deus te fez de uma forma muito específica. Ele te fez um vaso, uma lâmpada, de uma forma muito específica, para iluminar de determinada forma. Esse é o seu propósito. Só que, nós, como eu falei antes, às vezes nós pensamos, ah, mas aonde há luz, as trevas não podem existir. De fato, as trevas não podem existir. Mas nós sabemos que, dependendo de como a lâmpada esteja colocada, ela pode iluminar apenas para um lado, direcionar para um lado. Jefferson, essas lâmpadas que tem aqui na lateral, apaga elas, por favor. Todas. Isso. Você pode observar que nós temos umas luminárias, que são pretas, que estão devidamente direcionadas para a parede. Antes, quando essas luzes estavam acesas, pode deixar apagada ainda. Quando essas luzes estavam acesas, você não conseguia perceber direito o formato da luminária. Você está percebendo agora porque existe um tipo de luz diferente chegando e iluminando essa luminária. De fato, é um reflexo dessas luzes que estão direcionadas para o salão. Amém? Elas não estão sendo iluminadas perfeitamente porque a luz está focada no salão. Agora, nós não conseguimos também perceber todos os defeitos que essas paredes têm. Para minha tristeza, eu consigo perceber de todo jeito. Mas, sem a iluminação, você não consegue perceber os detalhes das imperfeições dessa parede. Mas quando nós acendemos as luzes, Jefferson, meu contra-regra, acenda as luzes da parede. Você pode observar que aonde a luz está sendo jogada, você consegue perceber como é a superfície da parede. Mas, já não conseguimos ver exatamente, olhando principalmente para essas duas aqui, aonde aqui está mais apagado, como é que são as luminárias? Nem que tenha uma luminária aí. Porque a luz ela está sendo focada de determinada forma. Da mesma forma, é o Espírito de Deus no nosso espírito. É a luz de Deus na nossa lâmpada. Dependendo de como nós focamos na palavra, nas verdades bíblicas, nós enxergamos. Amém? Quanto mais expandimos o que sabemos sobre Deus através da sua palavra, mais luz chega. Aleluia! Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, para compararmos as coisas espirituais com as coisas, compararmos o que é espiritual com as coisas espirituais. Não conseguimos discernir o que é espiritual através das coisas naturais. E o homem, ele tinha esse problema. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E aí vai falando. Domine sobre todas as coisas. De fato, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos criados em espírito, tendo comunhão com Deus. Mas só que quando Adão caiu, essa comunhão, ela foi interrompida. A luz que brilhava nessa lâmpada, ela foi interrompida. Continuamos mais ou menos ainda com o nosso propósito, com o nosso desígnio, que era dominar. Isso foi deturpado. E nós passamos, deixamos de iluminar apenas para refletir. É diferente. Você iluminar, resplandecendo, e iluminar, refletindo. Ficou um pouco de luz ali. Mas a vida não existia mais. Aquela energia, aquela potência, ela não estava mais lá. Porque perdemos a comunhão com Deus. E sabe, muitas vezes nós não conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são, porque estamos distraídos com os cuidados da vida. Não focando naquilo que é principal. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus veio à terra e morreu por nós, essa comunhão ela foi restaurada. E como eu falei hoje de manhã aqui, às vezes o pastoreio, a administração da igreja, parece um pouco com uma administração pública, municipal, por exemplo. Muitas vezes nós precisamos direcionar uma boa quantidade de recursos para que a estrutura funcione adequadamente, e precisamos direcionar esses recursos para coisas que, às vezes, elas não vão ser vistas e não vai trazer tanta empolgação assim para as pessoas. A grande diferença que tem dessas duas administrações é que a administração pública, ela usa o dinheiro do povo. E a administração da igreja usa o dinheiro de Deus. Amém? Tem esse pequeno detalhe aí. Só que, quando estamos na igreja, nós contribuímos, nós gostamos de ver as coisas acontecendo. Nós gostamos de ver novidades. Só que tem coisas, às vezes, que nem sempre é tão assim. Por exemplo, quando nós estávamos crendo para comprar essas máquinas de ar-condicionado, nós passamos muito tempo, se eu não me engano, foram 18 meses de campanha, quase todo domingo arrecadando, comunicando, falando de quanto é que tinha entrado e tal. E a gente também usava desse dinheiro da reforma para fazer alguns reparos e manutenções. E nesse tempo entrou um pouco de dinheiro e acabou que usávamos para alguma coisa e o dinheiro diminuía. E foi, de repente, aconteceu um milagre. Nós compramos essas 7 máquinas de ar-condicionado por apenas R$ 1.100. Vocês não entenderam. Compramos 7 máquinas de ar-condicionado de 60 mil BTUs cada uma por R$ 1.100 todas. Foi bênção, não foi? Foi um grande milagre. Aquilo que não estávamos conseguindo fazer no que entendíamos que era a nossa própria força, Deus chegou e fez. Simples assim. Quando Deus opera, a gente não tem dúvida de que é Deus trabalhando. Não temos. Só que o Maxwell, que é aqui da nossa igreja, o marido da Sara, ele foi lá ver as máquinas, fazer uma avaliação técnica, e ele falou: pastor, as máquinas estão muito boas, em perfeito estado de uso. Agora tem duas evaporadoras, que é essa parte que fica aqui fora, a outra parte que é a condensadora, está lá em cima do telhado, elas precisam realmente ser trocadas. Não vale a pena a gente gastar com manutenção nelas. As outras, a gente vai mudar as carcaças, comprar as carcaças novas, e elas vão ficar lindas. Funcionar do jeito que tem que funcionar. Amém, aleluia, glória a Deus. Fizemos isso. Nesse processo de carcaça, duas evaporadoras, nós chegamos ao custo de R$ 8.000. Eu disse: misericórdia. E aonde a gente não estava achando dinheiro para fazer um investimento de R$ 20.000, de repente a gente precisou colocar mais 6 mil e alguma coisa, eu não lembro exatamente dos valores, e chegamos nesse montante de R$ 8.000, e o dinheiro chegou. E fizemos. Foi outro milagre também. Só que ninguém estava vendo nada acontecer ainda. E quando fomos fazer as instalações, nós verificamos que não ia ser adequado fazer essa instalação elétrica nas instalações elétricas que tem daqui do prédio. Aqui, esse prédio, ele tem uma rede elétrica muito boa, trifásica, voltada para alguns lugares. Só que aqui já funcionou tanta coisa, já teve tantas atividades, e dependendo do que funcionava, o pessoal ia fazendo umas, meio que gambiarra mesmo, e puxando fio para lá, fio para cá, depois juntando tudo. Então era uma bagunça muito grande. E não era confiável usar nenhuma dessas redes para alimentar com energia elétrica essas máquinas. R$ 8.000. E aí tivemos que investir em uma nova rede elétrica vindo do quadro de distribuição para todas as máquinas. Gastamos mais, eu acho que uns R$ 3.500 de fio. Fora a instalação. Você olha e fala: misericórdia. E de repente alguém poderia estar olhando, vamos dizer que alguém estivesse observando a quantidade de dinheiro que estava entrando, dizendo: não, mas as máquinas não custaram apenas R$ 1.100? E já entrou aí quase R$ 12.000 e esse dinheiro só dá para isso? Porque nós não estamos vendo o que está acontecendo. Da mesma forma, é quando não discernimos as coisas espirituais com as espirituais. No mundo espiritual, as coisas estão acontecendo, mas nós estamos com os olhos fechados para ver essas coisas acontecendo. Amém? E eu gosto de imaginar que, da mesma forma, Deus projetou novamente, ou Ele já tinha isso projetado, para restabelecer essa comunhão com o homem. E Ele viu que essa rede elétrica que existia, da comunhão que fazia essa conexão, ela não era mais adequada. E agora a gente vai trazer para as lâmpadas, certo? Ela não era mais adequada, precisava ser feita novamente. Ela foi feita. Só que quando estava tudo pronto para iluminar, isso aqui é uma figura de linguagem, amém? Eu estou criando uma historinha aqui. Depois não vai dizer que eu disse que estava na Bíblia. Quando Deus foi colocar a luz na lâmpada, a equipe técnica chegou e falou: olha, as lâmpadas, mesmo com toda a rede novinha, zerada, as lâmpadas não são boas o suficiente para iluminar. Elas precisam ser trocadas. E aí Deus falou: tudo bem, vamos trocar. O que é que precisamos fazer? Elas precisam ser compradas. Precisa pagar. E tem que pagar adiantado para isso. Quanto é que custa? Olha, para o senhor talvez não custe muito, mas para eles ninguém consegue pagar. Mesmo. Eu desejo, Deus falou, ter essa comunhão restaurada. Eu desejo ter essa comunhão livre, sem nenhum impedimento. E eu desejo que cada um tenha a sua lâmpada brilhando o máximo que possa brilhar. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou pagar a conta. E eu vou pagar por cada lâmpada. Não só o preço da lâmpada, mas o preço do prédio inteiro. E aí ele mandou Jesus. Só que Jesus não era o preço só do prédio. Nós podemos dizer que era o preço da cidade toda. Não, é pouco a cidade. Era o preço do estado todo. Não, é pouco demais. Era o preço de tudo o que existe. Deus pagou por mim e por você para ter essa comunhão restaurada de novo. Aleluia. Mas ainda assim, pausa. Eu ouvi a voz, não do Espírito, mas de Patrícia no meu ouvido. Respira. Mas ainda assim, nascidos de novo, com a comunhão com Deus restaurada, lâmpada novinha, instalação elétrica completamente garantida para que não aconteça nenhum curto-circuito e a conexão seja perdida novamente, energia boa, de primeira qualidade, pronta para iluminar. Mas existem áreas da nossa vida que essa luz não está chegando. A nossa mente, dependendo do conhecimento bíblico que você tem, pode estar combatendo essa informação, dizendo: não, isso está errado. Aonde a luz chega, as trevas não podem estar. Está ali. Existe luz, mas existe uma área que não está sendo iluminada. Por quê? Porque a luz ela está direcionada. Só que a lâmpada que Deus fez para nós, esse Espírito novo que Ele deu a cada um de nós, ela não é uma luz direcionada, como nós estamos usando. Ela é uma luz que ilumina tudo em nossa vida, como Paulo falou aqui, como Davi falou, Davi? Não, Provérbios falou aqui. Que essa luz, ela ilumina no mais íntimo do nosso ser, em todos os lugares. O problema é que nós estamos focando apenas em algo, ou em algumas coisas. Como fazer para que essa luz, ela ilumine completamente o nosso ser? Nós podemos viver uma vida crentes, nascidos de novo, tendo uma boa vida, tendo uma boa comunhão com Deus, mas ainda assim percebermos e sentirmos a ausência e a falta de Deus em algumas áreas de nossa vida. É comum nós entendermos ou vermos algumas pessoas falar, quando a gente vai aconselhar em gabinete, por exemplo, aconselhamento de casal. Isso é muito comum acontecer. As pessoas chegam e falam dos problemas, das coisas que estão acontecendo, e às vezes a gente vai falar dos princípios bíblicos que não estão sendo cumpridos, que precisam ser honrados para que as coisas se ajustem, e a gente escuta. É muito comum isso acontecer. Ah, mas isso aí eu já sei. É a mesma coisa de dizer: isso aí é mentira, isso não funcionou na minha vida, eu preciso de outra coisa. Sabe, o simples fato de nós termos uma informação, até vermos alguém vivendo aquilo, até empolgar-se porque ouvimos e aprendemos, e não estarmos usufruindo, não quer dizer que a Bíblia não é verdade. Não tem problema na fiação, não tem problema na lâmpada que é nova, não tem problema na qualidade da luz, mas tem problema aonde essa luz está sendo focada, em como nós estamos meditando ou aprendendo da palavra. Nós podemos viver essa vida de crente como homens naturais. Na sequência aqui em 2 Coríntios capítulo 2, eu pedi para vocês abrirem lá? Não, então vamos abrir, por favor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. No 13, Paulo disse que a gente precisava discernir as coisas espirituais com as espirituais. Lembra que Paulo está falando aqui para crentes. Ele falou: crente, você precisa discernir as coisas espirituais com as espirituais. No versículo 14 ele diz: porque o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas não se discernem. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe? Mesmo sendo crente, nascido de novo, eu posso ter uma experiência que eu vivi tão forte, mas tão forte, de uma forma que eu não permita viver a experiência que Deus tem para mim. Eu tenho uma informação natural da Bíblia, ou como eu falei de manhã, eu tenho uma informação técnica, intelectual, bíblica, mas aquilo não está sendo discernido espiritualmente. E eu não vivo. E ele fala: crente, não é assim que você vive a vida em Deus. As coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. Porque senão, você vai, mesmo sendo nascido de novo, você vai continuar vivendo da mesma forma que você era antes. Desconectado de Deus, naturalmente. Ou, homem, como ele fala aqui, homem natural. Nós podemos também dizer, como tem em outras versões, homem carnal. Discernindo as coisas pela carne, discernindo as coisas pelas emoções, pelas experiências que nós tivemos. E não é assim que a coisa funciona. Como é que deve funcionar então? Pelo amor de Deus. Aleluia. Salmo 119, 130 diz: a entrada das tuas palavras gera luz e traz entendimento aos simples. Aleluia! É dessa forma que mantemos essa conexão. É dessa forma que nós mantemos a nossa luz acesa. Mas não só isso. Eu entendo que essa conexão e o meditar na palavra, ela é um interruptor como um dimmer. Um interruptor comum, você acende, a luz acende. Paf! E ela dá toda a potência que tem. Mas o dimmer, enquanto você vai girando, a potência dessa luz vai aumentando. E aí nós conseguimos viver o que a Bíblia diz, que a luz de Cristo vai brilhando na nossa vida como a luz da aurora, cada vez mais e mais, cada vez mais e mais. Aleluia! Como fazemos isso? Mantendo essa comunhão com Deus, na meditação da palavra e na oração. Na comunhão com Deus, no Espírito pela palavra, na oração. Mantendo essa lâmpada cheia de azeite, com o fogo da unção, queimando, iluminando. Não só iluminando, mas aquecendo tudo o que está ao redor. Não só aquecendo, mas exalando o bom perfume de Cristo. Aleluia! É dessa forma que nós mantemos a comunhão. Mas aí alguém pode dizer: mas como é que eu vou resolver as coisas da minha vida se eu não fizer uma faculdade? Como é que eu vou resolver se eu não estudar? Como é que eu vou resolver se eu não quebrar a cabeça? Sabe, eu não estou falando que você não deve estudar, você não deve especializar, você não deve focar nas coisas que precisam focar. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando você tem comunhão com Deus e você busca discernir as coisas espiritualmente, você sempre tem resposta para tudo. Eu não estou falando ter resposta para tudo, ser aquela pessoa que sempre tem algo na ponta da língua para falar. Geralmente, quem é assim, anda todo errado. Mas tem bons argumentos. E acha que é a pessoa mais correta do mundo, porque tem bons argumentos. Mas sabe, nós não vivemos de bons argumentos. Nós vivemos como homens espirituais, seres humanos espirituais, discernindo as coisas de Deus, as coisas de Cristo, espiritualmente. Muitas vezes você não vai nem saber argumentar algo. Você não vai nem lembrar da referência bíblica. Né? Provérbios capítulo 20, verso 27. Você não vai nem lembrar, mas aquilo está impregnado em você. E você vai saber discernir como agir nas coisas. E aí a gente volta para aquela pergunta: mas como é que eu vou conseguir desenrolar o problema de gestão que eu tenho para resolver na empresa amanhã? Lendo a Bíblia. Lendo a genealogia de Cristo. Simples. Meditando na genealogia de Cristo. Parece ser bobo, né? A Bíblia, ela fala sobre para vários povos. Existe, sim, uma parte da Bíblia que é muito específica, que a gente pode ler sem medo de ser feliz, como a carta aos Coríntios. Todas as cartas são escritas para a igreja. Mas sabe, só ler as cartas não vai te dar a revelação completa de quem Deus é para você. Não vai te dar um entendimento amplo de quem Deus é em tudo. Você vai entender muito mais as cartas lendo toda a Bíblia. Isso é uma vida constante de comunhão. Não é só estudar no Rema 2 anos, ou talvez depois ir fazer escola de missões, ou escola de ministros, ou fazer algum curso online que tem aí, que tem muitos bons, hoje em dia, de ministros nossos, do Ministério Verbo da Vida. Não, não é isso. Você pode fazer tudo isso, pode e deve. Mas a vida de comunhão com Deus, que vai te trazer entendimento, é só a vida inteira. Você só precisa meditar na Bíblia a vida inteira. É simples, não é? Você não precisa pensar, olha, eu vou estudar por 2 anos a Bíblia, depois não, vou focar em outras coisas, agora eu vou deixar isso para lá. E depois você não vive as verdades que Deus tem para você e diz, aquilo lá não funciona. Aquilo lá é só conversa que vai mudar a vida. Por quê? Porque você não está mantendo a conexão. E sabe, eu gosto de pensar nessa conexão com a palavra e com o Espírito, como aqueles interruptores que têm algumas escadarias de edifícios, que ele é de interruptor tipo de campainha. Que ele tem uma molinha lá, se aperta, ele volta. E o quanto você aperta dele é o tempo que a luz fica acesa. E dá tempo de você subir aquelas escadas. Eu lembro, eu morei em um prédio que eu apertava várias vezes para eu conseguir chegar lá embaixo, para não apagar quando eu estava chegando nas últimas escadas. A comunhão com Deus, discernir as coisas espirituais com as espirituais é da mesma forma. Não é um interruptor que você acende, deixa aceso e continua a sua vida. Você constantemente precisa estar apertando esse botão para manter essa conexão, para manter a luz acesa. Entenda, a conta foi paga, o projeto foi feito, a instalação foi executada, o preço foi pago, mas nós precisamos fazer algo para essa luz resplandecer na nossa vida continuamente. É meditar na palavra, discernindo espiritualmente. Aleluia. Muitas vezes nós vamos lembrar, vamos ser inspirados a agir de determinada forma, de coisas que meditamos há anos atrás. Sabe, dificilmente eu, isso é uma coisa particular minha, você não precisa ser assim, lembro o que foi que eu almocei ontem. Quanto mais a semana passada, quanto mais o mês passado. Mas uma coisa é certa, aquele alimento me fez estar vivo e estar aqui hoje. Não foi só o de hoje, não foi só o de ontem, mas tudo o que vem me alimentando tem feito eu estar firme aqui. Eu estava lendo uma matéria sobre algumas situações em alguns países. Na Índia, por exemplo, alguns dias atrás morreu mais de 300 pessoas não contaminadas pelo coronavírus, mas morreram desidratados e com fome. Por causa do lockdown, muitas cidades fecharam e esse pessoal voltando para aqueles interiores da onde eles moram, sem ter nem sequer o que beber. E as pessoas morrendo de sede. Pensa nisso. Sabe, aquela água que você tomou há semanas atrás, aquela comida que você comeu há dias atrás, por melhor que tenha sido, por maravilhoso que tenha sido a experiência, não vai te sustentar para a semana que vem. Você precisa constantemente alimentar-se. Você precisa, eu também preciso, constantemente manter essa conexão com a palavra, porque é a palavra de Deus que ilumina o nosso espírito. E aquela sensação que nós temos de não conseguir romper e vencer em determinadas áreas, ela vai ser vencida. A luz, ela vai brilhar cada vez mais forte. E você precisa permanecer firme nisso, fazendo com que essa luz brilhe cada dia mais e mais. Insistindo no que a palavra fala. Insistindo não só em falar, mas insistindo em agir de acordo com o que a palavra diz. Mas eu estou fazendo, mas fulano que está ao meu lado, meu irmão não me ajuda. Minha irmã, meu tio, meu pai, minha tia, meu marido, minha esposa não ajuda. Continua! Fazendo assim, Paulo falou a Timóteo, você não vai salvar não só você mesmo, mas todos aqueles que te ouvem. proceda da forma correta. Como? Pela luz da palavra. E o seu caminho vai ser iluminado. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é Cristo Jesus, é a sua palavra. Aleluia! Precisamos manter essa chama acesa, sabe? Às vezes você escuta as mesmas coisas e tipo, a gente pede para abrir um versículo ou alguém que está aqui ministrando e a gente nem sequer abre. Hoje em dia a gente tem a Bíblia no celular, mas talvez porque aquele versículo é lido tanto, é repetido tanto, você já fala de cor, não, isso aí eu já sei. Mas sabe, algo que o apóstolo Bud falava que é muito maravilhoso. Se você está ouvindo isso de novo hoje, por mais que você tenha escutado hoje várias vezes, é porque você precisa escutar de novo. É porque você ainda não está vivendo isso ou não está vivendo na totalidade. Muitas vezes nós nos damos por satisfeitos com pouco demais. Quando a Bíblia diz que Deus tem infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, sequer imaginamos. E porque quando começamos a experimentar e degustar, a gente já vai focar em outra coisa, tá bom. Sabe, às vezes nós vivemos a nossa vida em Deus dessa forma, como eu falei no começo. Muitas vezes nós já nascemos de novo, mas ainda continuamos vivendo aquela vida de apenas suprir as necessidades que entendemos que temos. E não temos uma comunhão verdadeira com Deus. E ainda temos a ousadia de acusar a Deus de que a sua palavra não funciona. Talvez você não fale exatamente do jeito que eu estou falando aqui, mas você faz isso. Eu já fiz muito isso. E às vezes faço. Por quê? Porque aquela luz que um dia já esteve focado naquela área, me fez experimentar um pouco daquilo que Deus tem para mim. Mas eu não continuei caminhando nisso. Eu gosto quando a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque não é uma coisa estática. Você pode caminhar e ir descobrindo, experimentando cada vez mais e mais aquilo que Deus tem para você. Sabe, o que você tem não é o suficiente. O que nós temos não é o suficiente. Pode ser o suficiente para nós vivermos. Precisamos ter um coração grato a Deus com tudo que nós temos. Sim, mas sabendo que sempre Deus tem mais. Aleluia. E sabe, por que é que Deus superabunda na nossa vida? Para que a nossa vida seja um comercial estampado do seu amor e da sua bondade. Para isso. Nós precisamos de pouco para viver. Nós precisamos de pouquíssimo. Mas a bondade de Deus superabunda na nossa vida. Não só para nos suprir, mas para suprir todos aqueles que estão ao nosso redor. Em 2 Coríntios, quando Paulo fala lá, para os coríntios, que fala para a gente contribuir segundo está proposto no nosso coração, sabendo que o quanto nós plantamos, nós vamos colher de acordo com aquilo. Se eu planto pouco, eu colho pouco. Mas na frente ele diz que Deus, ele não deixa faltar o pão, muito menos a semente. Pelo contrário, ele aumenta a semente. Se ele aumenta a semente, a provisão é muito mais abundante. Para quê? Para superabundarmos em toda boa obra. Se nós temos alguma carência emocional, nós podemos entender, por mais que eu não esteja conseguindo ver, esse negócio ainda esteja um pouco turvo, eu não consigo estar enxergando exatamente como Deus consegue me suprir nisso, eu preciso manter aquele botão apertado, ou constantemente continuar apertando, meditando nos mesmos versículos. Ah, mas eu já pensei sobre isso e não funcionou ainda. Continua! Até que se manifeste. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não pelo que nós estamos sentindo, não pelo que nós estamos vendo, mas pelo que a palavra ilumina o nosso homem interior, mostrando a realidade espiritual daquilo. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amém? A entrada das palavras de Deus, elas geram luz no nosso espírito e traz entendimento à pessoa mais simples. Sabe, nós precisamos aprender a palavra não para saber falar para as pessoas, me entenda, não para ter apenas uma eloquência de falar. Muitas vezes quando nós nos esmeiramos em aprender a falar o que a Bíblia diz, isso não serve nada mais além do que para condenar a vida que nós temos, que é reprovada diante de Deus. Você entendeu isso? Aprender a palavra apenas para falar para as pessoas não quer dizer que eu estou vivendo. E se eu não estou vivendo e estou sabendo falar muito bem sobre isso, aquilo que eu estou falando está reprovando a minha vida. E não está iluminando ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas têm uma tendência de avaliar a verdade da Bíblia por aquilo que nós estamos vivendo. Se eu abro a Bíblia e falo aqui, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre, é a Bíblia que está falando. Mas dependendo de como eu viva isso, você tem uma tendência para duvidar do que eu estou falando. Talvez porque você pense que eu estou querendo comunicar algo de uma forma que você não concorda muito, porque lá atrás eu falei que mesmo eu tendo nascido de novo, tem um pouco de treva em mim, isso não é bíblico, não sei o quê, e você começa a avaliar aquilo de alguma forma para julgar o que eu estou falando. Só que julgar o que está sendo falado é correto. Nós precisamos julgar, sim, o que está sendo falado pelas Escrituras. Mas não julgar a palavra em si, a verdade da palavra. A palavra é Deus, é o próprio caráter de Deus, a palavra é Cristo. Mas como as pessoas vão acreditar nisso se elas não veem isso acontecendo na nossa vida? Aleluia! Mas sabe, o que nós temos para viver em Deus? Nós temos para viver em Deus não só para dar satisfação às pessoas o que estamos vivendo, mas porque Ele quer que a gente viva. Simples assim. A ideia de marketing de Deus, do reino de Deus, ela é muito simples. Ele nos ama tanto que Ele nos deu uma vida muito, muito melhor de tudo que a gente conseguiria imaginar, muito mais de tudo que a gente poderia merecer. A gente não merecia nem nada. Para que as outras pessoas descubram quanto Ele é bom. Ele quer que a gente viva isso, porque Ele nos ama. Mas essa superabundância é para alcançar os outros. Limpe a sua lâmpada constantemente. Tire aquelas informações que são erradas. Sabe, eu lembro, eu estudando sobre essa coisa dessa lâmpada, eu lembro que na casa dos meus avós tinha uma lamparina, que era com gás, querosene, eu sei lá. Aquele negócio fedia demais. É muito diferente dessa lâmpada aqui que a Bíblia está falando com azeite. Um azeite aromático que perfuma toda a casa. Aquele lá era diferente. Ele era fedorento. Catinguento, como a gente fala lá na Paraíba. Cheirava mal. E a gente tinha que suportar aquilo porque precisava ver as coisas. Mas a lâmpada do Senhor, criada nova, ela precisa receber apenas o azeite puro. Para de meditar nas coisas que o mundo tem informado. Para de considerar a experiência que você tem de vida como correta. E passa a considerar as informações que tem na Bíblia. Medita nisso, sabe? Tem hora que você pode ler assim e falar, não, Deus, esse aqui tá enrolado para mim. Esse aqui não tá descendo, eu não consigo entender isso desse jeito. Me explica esse negócio aí? Simples assim. Sabia que isso pode ser uma oração? Simples. Não precisa você decorar palavras, porque Deus sabe o que está no seu coração. Oh Deus, eu creio que a sua palavra é verdade, eu vou viver isso. E Ele sabe que lá dentro você está pensando, você está doido, esse negócio é meio pirado. Você pode dizer, Deus, chega aí, esse barato aqui está louco. Me ajuda aqui nesse negócio. Sabe, isso está na Bíblia também. A Bíblia diz que se você quer sabedoria, você peça a Deus. Porque sabedoria Ele dá liberalmente. Não é só falar, Deus me dá sabedoria, porque a tua palavra diz que isso você dá liberalmente. Esse liberalmente é você ter a liberdade de dizer, Deus, eu não estou entendendo é nada. Chega aqui, me explica. E o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Vai fortalecer essas verdades em você. A ponto dessa luz romper com todas as trevas que existem na sua vida naquela área. Aleluia. Grupo de louvor, vamos ficar de pé. Permita que a luz da vida resplandeça na sua vida. Cada dia mais e mais como a luz da aurora. Meditando na palavra. Porque ela que ilumina o nosso espírito. E o nosso espírito é que precisa conduzir. A nossa vida precisa ser conduzida pelo nosso espírito. Não pelo que sentimos. E não pelo que vemos. Amém? Vamos adorar ao Senhor.